as pessoas se sintam à vontade em fazer as suas perguntas dentro do grupo.
Uhum.
Né? Também quem quiser participar do grupo, depois a gente divulga.
Ah, vamos divulgar, pode divulgar agora.
Tá, o número, pode ser o número do WhatsApp, o meu número, 993-589898. 993-589898. Quem quiser participar do grupo vai receber em PDF um livro, que é o tema de hoje, né? Hercólobos, o Planeta Vermelho, onde se fala sobre as naves extraterrestres, sobre os extraterrestres, os outros planetas. Fala-se sobre desdobramento astral consciente. Temos duas chaves ali já, duas práticas que a pessoa pode fazer, deve fazer, para comprovar a existência de outras dimensões, da quinta dimensão, mundo astral, etc. E também com relação ao trabalho psicológico, a aniquilação budista, a morte do eu psicológico, a morte do ego, etc., que seria aquilo que na Bíblia chama-se negue-se a si mesmo, a morte da legião, dos nossos defeitos de caráter. Mas não é uma questão psicológica, não é uma questão teórica e nem filosófica, é prática, eminentemente prática. Então isso...
Por isso que a gente fala, Berdan, a gente fala, dá exemplo e mostra o que, que a pessoa tem que fazer. Só que tem um pequeno bom problema, que é trabalho. E quando a gente fala trabalho, às vezes a pessoa torce o nariz. Então eu pensei assim, então vamos dizer que é lazer. É um lazer psicológico. Tem que eliminar o ego para poder ter um prazer superior, para poder ter experimentar as verdades divinas, que são muito mais saborosas.
Qual é a vantagem disso?
Que são muito, são as alegrias que se pode ter com o espírito, elas nem se comparam com as que se tem com a carne, né? Então, quando a gente fala em trabalho, e tanto o mestre Samael quanto o mestre Rabulu sempre falaram em trabalho, trabalho, trabalho. Às vezes a pessoa diz assim, mas é melhor se deixar levar pela indolência, criticar todo mundo, criticar o sistema, pai, mãe, vizinho, enfim, eu sou assim porque me fizeram assim, né? E morrer por ali. Tem pessoas que é assim, também tá tudo bem para essas aí, né? Diz o mestre Judas, diz assim, não perturbe seu sono, deixa que durmam, né? Agora, para quem realmente busca algo superior na sua vida, não está contente com a vida que leva, nós temos um trabalho que realmente vale a pena, e na verdade nem é nós que temos esse trabalho, nós fazemos, mas isso são das
reportando, repassando, né?
As hierarquias que passaram para nós não é nosso. Todo esse ensinamento não é nosso. A gente apenas somos os recadeiros que viemos aqui dar a mensagem, porque o que se avizinha para nós não é boa coisa.
Vamos entrar em seguida isso aí. Bom, 1h45, eu quero fazer uma parada em seguida, né? Então, deixa eu ver uma coisa aqui que nós temos aqui. Mais algumas participações. O Edu, boa noite, Oberdan. E convidados, quem dominará a humanidade primeiro?
Como é a pergunta?
Eu peço a vocês, assim, neste momento, antes a gente, se for possível, respostas rápidas, diretas, né? Daí, senão não, a gente não vai poder fazer pergunta, porque cada uma pergunta a gente
se
vai...
Se sei rápido, então, ok. Tá bom.
Tá? Se possível, senão a gente deixa para depois daí, se não é possível. É. Quem dominará a humanidade primeiro, os extraterrestres ou a IA, ou os dois juntos? É a pergunta do Edu.
Dominará a humanidade, uma pergunta...
A IA vai dominar primeiro, que aliás ela já está dominando, né? Ela não vai dominar, ela já está dominando.
Entre os dois? Não, extraterrestre não vai dominar a humanidade, vem ajudar a gente. Tá?
Primeiro que vem eles resgatar não vem. Quem merecer.
Quem merecer, ajudar. Então não vai dominar nada.
E eles não vêm dominar, eles respeitam o livre-arbítrio.
Tá, isso está eliminado já, as opções. E a IA só domina o inconsciente. Não é verdade?
A pessoa que é inconsciente vai atrás disso.
Aí sim.
Já existe uma dependência do celular.
Sim, então.
Da IA, então.
Como qualquer coisa, né? O cara vai ser dominado pelo álcool, seja pelo que for, se a pessoa estiver inconsciente.
Já existe o infomaníaco.
Que é o que é isso? É que informática? São, de informática?
São os dependentes, não consegue ficar longe do celular.
Da internet. Ah, então. quem domina a humanidade, digamos assim, hoje podemos dizer que é o... Tem vários nomes, um deles é ego. Outro
é o anticristo, né?
O anticristo.
O anticristo é a civilização atual. O modo como a gente pensa, os nossos valores, o modo como a gente age, de forma geral, humanidade. Se 50% mais um da humanidade se arrependesse, o planeta seria salvo. 50% mais um. São milhões.
O anticristo é tudo que não é do Cristo e para o Cristo. Então, tudo que vai contra o Cristo é o anticristo. E a gente vê muito, muito mais coisas que vai contra o Cristo. A própria IA, considerando toda essa tecnologia que poderia estar só a serviço do bem. Porque na internet, a gente acha de tudo, do mais sublime ao mais depravado.
Agora, o ponto principal, acho que a gente tem que tocar, que é igual o fogo. O fogo esquentando a chaleira para o chimarrão, no fogão ali, controlado, é muito bom. O fogo queimando a casa é péssimo. Uma arma pode salvar uma família, usada para o mal, pode tirar uma vida e assim por diante. Né?
Tudo é bom ou mal em relação a alguma coisa.
Sim, o problema é o motorista disso aí. Sim. E aí que está a essência. O motorista dormindo, o ego toma conta. Então, quem está dominando a humanidade é o ego, que podemos chamar também de Satã. Dizer, que nome e tal. Na origem quer dizer inimigo. E aí vai lá no Alcorão, que eles falam da jihad, a guerra santa, só que aí uma má interpretação, equivocada interpretação, eles acham que o inimigo são outras pessoas. É os Estados Unidos, os caras lá matam, os caras...
Hoje, especificamente, os cristãos, né?
É, enfim, o inimigo não está fora, ele está dentro de todos, dos muçulmanos, cristãos, de nós aqui, quem mora no Afeganistão, na China, no Japão, no meio do mato, seja onde for. Está dentro de cada um.
Eu até, às vezes, se traça um paralelo que a verdadeira IA, inteligência artificial, ela está dentro da nossa. No eu psicológico é uma IA. A inteligência verdadeira é um atributo da essência.
Ah, exatamente.
Ela está aprisionada pelo defeito de caráter, enfim. Então, fica... Isso se origina o ego. É consciência condicionada. Então, é uma inteligência artificial que não é verdadeira. Porque a verdadeira, que está livre, só tem 3%. Mas a gente pode falar depois, detalhadamente.
A gente tem que conseguir se livrar...
Não temos uma inteligência natural.
Não, e a gente tem que conseguir se livrar dessa da influência externa na gente.
É, nós só reagimos, né? Nós não agimos. Nós apenas reagimos. A vida é mecânica, é uma vida compulsiva. Entre a aversão, aquilo que eu não gosto, ou aquilo que eu gosto e que eu adoro.
Por isso que um casal que verdadeiramente queira trabalhar, quem tem essa oportunidade, tem ouro nas mãos. Porque eles têm condições de se sintonizar com uma vibração superior. Entende? Uma frequência vibratória superior a este mundo. E esse é o ponto. Porque senão a gente está identificado com esse mundo. E por isso que, sabe, aproveitai. Porque senão você está... É muito difícil você conseguir, quer dizer, no dia a dia. Quem trabalha, o cara que é cobrador de ônibus, outro que é jornalista, outro que sabe, é policial, enfim. No dia a dia, essa loucura da cidade grande, de tudo que acontece, você conseguir estar sintonizado lá em cima. Por isso, você precisa de uma questão mística. E essa mística, o casal tem mais condições de conseguir. E tem isso aí. Então, tem que aproveitar. Entende?
Sintonizar,
porque está lidando com uma coisa que não é desse mundo.
Não é, mas é.
Como é que eu vou dizer? É se você não conseguir sintonizar lá em cima.
Deus é primícia. E, disse Jesus, o céu se os toma por assalto.
Sim.
E só os valentes os têm tomado. Então, não é para qualquer um. É para quem tem valentia.
Sim.
Só que para existir um homem verdadeiro, na retaguarda, ele tem que ter a mulher verdadeira. Para que haja sabedoria, tem que ter homem. E a mulher representa aí o amor. Então, os dois juntos podem construir alguma coisa. Eu nascer de novo.
O que eu quero dizer é tipo... Sim, sim. É tipo... Eu não quero entrar aprofundar nisso. Só quero citar para tu, né, dar um clique. Por exemplo, o Castaneda, se não me engano, naquele livro, né, com o mestre Dom Juan, se não me engano, o nome do mestre, que ele deu, digamos assim, um chá especial para um homem que estava com um frio intelectual lunar muito grande, compreende? É disso que eu estou dizendo, nós estamos dominados por isso aí. Então, no caso, aquele caso, talvez específico, ele precisava daquilo. Então, a gente precisa de algo, e o casal tem condições através de conseguir isso, entende? Que tu não consegue lendo um livro, tu não consegue, sei lá,
estudando. É que o amor é um canal, né? O amor é um canal. E a aproximação do homem e da mulher, em primeira mão, apaixonados, que vem do ego, paixão é do ego. E o amor está relacionado à essência. Então, a gente ama de acordo com o nível de consciência que a gente tem. Mas, quando o homem e a mulher estão unidos, até determinado ponto, e depois não ocorre mais, é aquela sensação de paraíso. A gente vê então, as pessoas na realidade. Só existia então, eu e ela no mundo, como se nada existisse, só nós dois.
Então, isso que eu estou dizendo, um livro não
isso. É importantíssimo. É, pois, importantíssimo. Então. Para... Agora, se o sujeito gosta de rock e a moça gosta de funk, não vai dar certo.
Não,
tem claro. Que combinar as
não,
coisas.
Não, porque aí nós vamos entrar no...
Isso é Valéria,
vamos...
né?
Sim.
Tem que combinar, tem que ter o mesmo jugo.
Porque aí a gente, tentar em poucas palavras, fala, porque aí a gente vai entrar naquele ponto que foi falado, né? Isso de combinar. Porque tudo que a gente faz no dia a dia, né? É uma construção para, digamos, um momento final. Digamos, uma prática do amor dentro do casal, de uma meditação, etc. Não é?
Exatamente.
Então, se vai formando o hidrogênio C12.
Que é algo especial.
Exato. Que você forma, porque tudo que a gente... Todo o ar que a gente respira, todo o alimento que a gente ingere e todas as impressões que a gente tem da mente, ou seja, a digestão que a gente faz daquilo do mundo que chega até nós, por isso que eu falei essa loucura do mundo, tu precisa de algo místico para conseguir adquirir durante o dia o sabor trabalho, que é diferente do sabor vida.
Isso é o que chamamos de lembrança de si mesmo.
Isso, então.
Deus é primícia, primeiro lugar Deus. Eles têm que estar atento em mim e recordar de mim mesmo, lembrar de mim mesmo que eu tenho um real ser, que eu tenho um pai que está em secreto.
E por isso que é em marcha, porque cada um tem um jugo, cada um tem uma vida, um trabalha, enfim, como pedreiro, o outro trabalha como, sei lá, advogado, na correria do dia a dia, que nem tu fala,
pois é.
Na loucura da vida. Então, é nesta loucura mesmo que nós
em
não
podemos,
em meio a isso, que a gente não pode se esquecer que somos sacerdotes de Deus na face da terra, que Deus é primícia e que nós temos que nos portar conforme aquilo que é a nossa ideologia.
E por isso que eu estou dizendo que precisa de algo que não é desse mundo, por isso que eu falei. Do conúbio amoroso o casal pode ter isso. Ou, se a pessoa tem um desdobramento astral consciente, muito bom, você tem isso. O que significa?
Isso.
Você tem um desdobramento astral, quem conseguir aí, pessoal, tem alimento para fazer isso por uns 6 meses. Um desdobramento.
Porque, meditação bem feita.
Ou uma meditação
também.
Que, sei lá, talvez seja, que a meditação tem níveis, né? Mas um desdobramento astral consciente, né? Então, isso que eu tô querendo dizer, porque você não pode ficar só na parte intelectual da vida, mesmo que você tenha, ah, eu sei que eu tenho, ah, meu Deus, que eu tenho que não sei o quê, papapá, papapá, você não vai estar tá envolvido em trânsito, papapá, buzinando com loucura e tal, tu tá envolvido aquilo ali. Tu não consegue sair daquilo ali e observar de um outro nível, entende? Para que, de fato, perante esse tiroteio da guerra, no meio da guerra, tu consiga ir marchando e morrendo.
É que a gente perde a identidade, a gente se identifica perante
dorme.
Os fatos. Aí a consciência
então.
Dorme. A gente quem? A essência.
Exato.
Dorme e se identifica com os xingamentos, com os problemas de vida, com o trem de vida, com os boletos que estão sempre vencendo.
É isso aí.
E aí está sempre na... Por isso que chama... Vou, estou na correria.
Uhum.
Aí desce do ônibus. Não, estou na correria hoje. Uhum. Feito. Bom serviço, bom trabalho. O cara, é tudo,
sim, porque é
tudo na mecânica.
É.
E outro diz assim, Deus abençoe. Como assim Deus abençoe?
É, sim, é tudo de uma forma mecânica.
Mecânica.
Tem que ser consciente. E tu mesmo falaste, lembrei de uma conferência, na época do Movimento Gnóstico Cristão Universal do Brasil, Nova Ordem, do Silvio. Que vi uma conferência lá, ou era um fogueio, enfim, não lembro, que fez um desenho, isso era tão importante, né? Falar e usar o quadro negro, né? Ali, explicando, porque você tem o visual junto, com que, o recurso
natural, né?
O recurso que o ouvinte que não tem, né? Então, você está falando e você fez o que? Você diz que a essência serve de combustível ao ego. Exatamente. Lembra de falar isso aí?
Lembro.
Deixa um exemplo. Pode falar um pouquinho mais sobre essa parte, é muito importante.
Porque para existir, para que exista ego, tem que haver um equívoco, uma identificação, e a consciência fica aprisionada naquele condicionamento. Isso se chama ego. É diferente de algo que não tem, de uma forma mental, por exemplo. Eu me lembro que lá na Zenha era assim, assado. Se eu ficar algum tempo sem morar fora de Porto Alegre, eu esqueço o desenho da cidade, porque é só mente, é só forma mental. Isso vai, a gente vai esquecendo, porque não tem consciência dentro.
Uma efígie.
Já o ego, não.
Uma efígie não tem
essência
dentro. Só tem a própria personalidade, que é um veículo energético, ela tem a nossa forma humana. Tanto é que o desencarnado, né? O que vai ao sepulcro? Vai o corpo físico, o corpo vital e a personalidade. E a personalidade, ela assume essa forma humana. Muitas pessoas veem essas personalidades andando e pensam que é o falecido, mas é só a personalidade dele. Ali não tem ego, ali só tem a energia que foi dada àquela personalidade.
Mental, né?
Já o ego é diferente. Inclusive, isso da essência ser combustível do ego foi uma coisa bem polêmica. Foi até escrito uma carta, se não me engano, para o mestre Rabolu. Houve um celeuma muito grande sobre essa.
Eu acho que até me lembrei um pouco disso, porque existia um equívoco de alguns que achavam quem se identifica é o ego. Isso é um total equívoco. O ego está ali, é uma coisa mecânica que está ali. Outro te agarra nele ou não, outro te identifica com ele ou não. É igual um pensamento. O pensamento vem, se tu deixar ele vai te dominar.
Quem é que pensa? A essência não pensa.
Não pensa, exatamente, entendam. A essência não pensa.
É que a gente confunde o agente, a gente pensa ou que é o corpo ou que é a mente. Só que agora as pessoas até brincam umas com as outras. É as vozes da tua cabeça. Sim, as vozes da nossa cabeça são as vozes dos distintos eus psicológicos. E a minha afirmação que o ego vive às expensas,
tá falando que a essência é combustível do ego?
É porque para o ego existir, precisa dessa fagulha de vida, que é esta consciência. Então fica um negócio embutido.
Sim, porque mesmo o eu psicológico,
é uma figurada.
Ele não consegue agir se os 3% de essência estiver identificado com ele, acredito eu.
Né? Sim, quem se identifica não é o ego, é a essência que está adormecida. Tem 3% de essência livre, porém adormecida. Os outros 97% de consciência estão dentro, formam o ego.
Então, tanto é quanto você consegue por um instante despertar aqueles 3%, tu não te identifica.
Sim, fica acordado.
Despertou, tá atento. Então, uma divisão entre o observador e o observado, se tu estás atento.
Sim.
Se tu não estás, tu te identifica aquele pensamento, ou com a loucura que está acontecendo, que vem da rua, as impressões, entende? Toda essa confusão, você não constrói nada.
É que tem uns momentos na vida em que a pessoa desperta de forma mecânica. Quando ela presencia um acidente, perde um ente querido.
Isto.
Ou quando ela...
Ou quando cai um avião, ela está dentro, por exemplo, sobrevive.
A pessoa acorda, assim, está num momento de perigo, ela acorda e consegue se safar daquilo. Ela se torna assim, pô, parece que eu era outra pessoa. Então, isso é um choque mecânico. O trabalho que a Valéria está falando, que alguns não querem, tem o direito de não querer... É a parte que Jesus diz assim, deixe que os mortos enterrem seus mortos.
Tem a liberdade.
É liberdade, livre-arbítrio, né? Ninguém é obrigado a fazer nada. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Deus dá experiência, dá oportunidade.
Agora a gente tem o dever.
Agora temos o dever de
se
encarar a coisa. Se vai encarar, sim, aí põe. Vai a fundo, senão...
Um dever parlóquio do ser.
É. Então, agora eu me perdi.
Falando que nós temos o dever de...
Não, antes da... Não, falando da identificação.
Tem o livre-arbítrio
de
escolher o trabalho ou não.
Quando a essência... Uma pergunta que fiz no grupo há pouco aí, no WhatsApp. Quer dizer que eu tenho que me dividir a minha atenção em observador e observado? Sim. Quem observa, quem está em ação, que está atrofiado esse sentido, é o poder da essência, que é ter consciência, autoconsciência. E o observado é o ego, as manifestações do ego. Na mente... nas emoções, na parte instintiva, na parte motora, na parte sexual. Esse é o choque consciente. Eu ponho, entre aspas, o dedo na tomada. A vida não me dá choque. Então, eu me antecipo. Eu sou ativo. consciência ativa. Agora, a consciência que está inativa, ela não está funcionando.
Está se identificando.
É todo o processo do ego. A pessoa reagindo às coisas da vida, ao trem de vida, tu falou assim, da violência, de tudo que está acontecendo, nas contas a pagar, os problemas da vida, etc. A Bíblia diz, tereis muitas aflições. Só que o problema não é o problema em si, é como enfrentamos o problema.
Exato. Isso me lembrou, até antes que a Ana Valéria estava falando algo ali, numa parte do livro Tratado de Psicologia Revolucionária, que fala da tagarelice, e até determinado momento, ele fala do silêncio e tal, e ele diz, não estou me referindo agora à meditação, o momento que tu está lá no... É perante o tiroteio, dia a dia, a loucura, ali o teu silêncio, que ele está dizendo. Se não me engano, é não tocar com a língua interior as coisas e tal. Né?
Tinha um tema chamado
manter o silêncio,
a não identificação com as coisas da vida diária.
Sim, canção psicológica, isso. A tagarelice é a canção psicológica. É. E a gente não deve tocar com a língua interior. Tu tem um problema... Eu chego e te conto uma história. Aí, o que é o anormal que acontece com todo mundo? Emite um monte de conceito, não, mas porque ela estava errada, porque ela estava certa, porque o outro era isso. Quer dizer, isso gera um desgaste de energia mental muito grande, porque o tempo inteiro, que nem o Silvio fala, né, nós somos um fórum dentro de si, que um acusa, que o outro defende, que eu vou falar isso, que eu vou dizer aquilo, o que eu disse, o que eu não disse. E na verdade, a situação, o fato, é aquilo que é. E não vai adiantar eu pensar muito sobre aquilo, eu xingar sobre aquilo, eu defender ou eu acusar, porque o fato é aquele. Então, o que se deve fazer é não tocar com a língua interior aquilo que nos contaram, o que a gente viu.
Esse não, é uma não prática só isso,
de silêncio interior.
É o dia a dia. Eu tô no ônibus, aí eu olho lá, sapataria do Arnaldo. Tem o Galvão Bueno e o Casagrande interior. Um narra, outro comenta. Um cara assim, na sapataria do Arnaldo. O outro fala assim, bah, mas o sapato é legal. Ah, mas eu acho que não. Ah, mas sapato eu acho que não sei o quê. Por que esse sapato, aquele sapato.
Conheci um Arnaldo apertou uma meu vez. Pé.
Apertou, isso aí tudo, entende? Tu estás totalmente identificado. Se tu está desperto, tu até vai ler aquilo ali e parou. Mais ou menos por aí. Né? Quando percebeu o comentarista, mas o sapato que não sei o quê, tu se dividiu, separou daquilo ali. Por isso que tem que estar constantemente...
Mas para falar em sapato, um abraço para o meu amigo Mário, sapataria Ramona da Protásio Alves, que é o ouvinte assíduo, Mário e o Clóvis.
Opa, grande abraço.
Próximo a Montenegro, Rua Montenegro, lá no Alto Petrópolis.
Eles vendem sapato e conserta?
Não,
eles
sapateiro mesmo, conserta, bolsa, sapato, tudo que é coisa.
Que legal.
Bom, então, o não tocar com a língua também, exemplo... A pessoa vai contar, um dia eu fui multado, aconteceu isso, isso e isso.
Aí eu também fui.
Obviamente, eu também fui.
Sim.
Inclusive, não sei, aí vem outro que está ouvindo e vai engrossando, vai botando lenha na fogueira, né? Se um está doente, um consultório médico, né? Agora é tipo uma piada, né?
É
uma
coisa. Sim, assim. Né?
O que o senhor veio fazer aqui? Está no gastro. Eu tenho uma úlcera, não, mas a minha sangra. A pessoa sempre assim, como é o ditado mesmo, Valéria, que tu diz, costuma dizer que a tristeza que é companhia.
A desgraça que é companhia.
A desgraça que é companhia, né? Ou então, se a pessoa, meu filho é isso. Mas o meu filho é médico, mas o meu neto não sei o quê. Então, a pessoa sempre quer falar. Todo mundo quer falar.
Sim, e o que é importante colocar para o público também, que não é só externamente, esse é o ponto principal, eu acho, colocar. Porque sempre se associa à questão externa. Então eu fico quietinho aqui, está tudo certo.
Por que a fulana, em vez de pintar a casa dela de rosa, não pintou de vermelho?
Não,
por
eu digo,
que não sei o quê?
Não,
esse carro é ruim nisso, mas é bom naquilo.
Sim, mas não...
Sempre tomando partido.
Sim, mas não... necessariamente estar externando a tagarelice. Esse é o ponto.
É alguma coisa.
Mas é um ponto muito importante de colocar. Porque é esse o ponto central que tem que entender. Cala a boca mental, tchê. Entende? Para com o narrador e o comentarista.
É o diálogo interior.
O Galvão Bueno e o Casagrande. Um narra, outro comenta. Tudo. Pensa bem. O tempo todo dentro da cabeça.
Sim, sim.
Entende?
E olha o desgaste.
Mesmo com a tua boca esteja fechada. O cara pode parecer um silencioso, é um baita no tagarela, na cabeça dele.
O que diz o mestre Samuel, fundador da Gnose, do movimento Gnóstico?
Certo.
O importante nesses estudos é como
nos tratamos interiormente.
Interiormente. Então, como nós tratamos o outro de forma psicológica? A pessoa está sorrindo para a outra e não está gostando nada daquilo. Então, isso que acontece. A gente está sempre matando os outros, judiando dos outros interiormente.
Eu vejo que as pessoas são muito psíquicas. E por elas serem muito psíquicas, mesmo não tendo consciência disso, as pessoas fedem. E quando eu digo fedem, fedem de um cheiro psicológico. Se eu ficar tagarelando muito a respeito de um alguém... Eu pego lá o Zé das Couve. O Zé das Couve, lá pelas tantas, ele não me suporta mais. E eu nem falei nada para ele. Simplesmente ele sentiu o cheiro da aura ou dos pensamentos, a parte interior dele sente. Por que que a gente tem simpatias e antipatias? Claro que também tem vidas passadas, tem recorrências, etc. e tal, mas... Quando a gente se purifica interiormente, a gente atrai situações melhores, porque tu não vai estar falando mal de ninguém, mesmo que seja lá em secreto. Tu não vai estar esfolando vivo o teu colega, o teu amigo, o teu...
Viu? Mesmo que não abra a boca, ele pode estar lá dentro da cabeça esfolando vivo.
Exato, mas isso faz com que a pessoa mude a sua cor, que ela tenha esse... Eu digo, na falta de uma expressão melhor, esse fedor psicológico, entendeu?
Bom... Tem um capítulo, eu achei que tivesse um capítulo tagarelice, parece que não, é só a canção psicológica. Tem esse capítulo?
Tagarelice interior e canção psicológica.
Esse era o título da conferência. É. Mas eu abri o livro agora.
No livro tem só a canção psicológica.
Só a canção psicológica. Então, aqui dentro desse capítulo que tem tudo, né, a respeito disso. Então, ele leva também para um outro ponto que é mais grave ainda, que é a autoconsideração íntima. Ai, meu Deus do céu, olha só. É bravo. Mas o que eu quero dizer, porque hoje em dia se diz assim que... Como é que se fala muito? Ah, a autoestima. Se vende isso como uma coisa necessária. Isso é danoso.
Autoestima isso. É orgulho, tu tá alimentando.
Sim, exatamente. Quem está consciente não precisa de autoestima. Naturalmente, vive, deu. Ele está desligado, ele não está tocando com a língua interior as coisas, problemas, seja o que for. Entende? Ele está vivendo. E acabou o assunto. É outro nível. Isso que eu estou dizendo, está num outro nível. Quando disse, a gente sai, quando você consegue, de repente, o casal, nesse trabalho, como eu estou dizendo, sair em astral, coisas práticas, você consegue o quê? Se sintonizar com uma frequência superior. Então, o sabor... Trabalho.
Sabor trabalho.
Então você sai de casa.
Não é o sabor vida.
Não.
O sabor trabalho.
Externamente, o teu corpo está saindo. Ó, saiu tal hora, pega o ônibus, sei lá, está indo para o trabalho. Externamente é a mesma rotina. Só que internamente está noutra vibe, como se diz. Está noutra frequência. Então tu não está te identificando. Tu está fazendo aquilo ali. Tem que fazer. Tem que ir para o trabalho, chegar tal hora lá, tal. Mas tu não estás identificado com aquilo ali. Porque o teu propósito é outro. O principal é. Pô, surgiu alguma coisa, eu consegui me conhecer, melhorar, observar os efeitos que estão surgindo dentro de mim. Eu estou desperto ou estou sonhando? Será que eu estou sonhando com dentro do meu trabalho? Entende? O ponto principal é sempre esse, de fato.
O interessante, Roberto, nesses estudos, nesta prática que tu acabaste de relatar, quando a pessoa está atenta, de instante em instante, observando as contínuas manifestações lá na sua mente, no seu emocional, etc., nós somos uma máquina que tem 5 cilindros. Cilindro intelectual, emocional, instintivo, sexual e motor. É uma máquina, tipo um motor. Nosso corpo como se fosse uma máquina. E por estes 5 centros da máquina, os cilindros, se manifestam os múltiplos eus psicológicos. Todos buscam a supremacia da máquina. Todos se manifestam. E depois de uma determinada manifestação, é substituído por outro eu mais forte. Aí a atenção está olhando um carro bonito, já olha por um negócio de cafezinho, já pensa em entrar no cafezinho. E sim. O eu, aquele que queria comprar uma Mitsubishi, que é onde era onde é a Pampa hoje, já é substituído pelo eu do cafezinho.
Que é substituído por outra preocupação com a dívida, assim vai.
E aí vai. Então a gente transita de um pensamento ao outro. Na Índia, os hindus chamam que a nossa mente é como um macaco. Ativo, bagunceiro, que pula de galho em galho. Mas é o nosso ego, porque é o ego que está pensando isso, né?
Só que aí, como tu falaste, a essência de combustível é o ego. Ela está identificada com esse processo todo.
Sim, porque usa o poder que a essência tem, que é dar atenção. Então, hoje, quando a pessoa está muito ligada nos shorts do celular, nos TikTok da vida, a atenção pula de um assunto para o outro. E assim é a nossa mente. Então, hoje as pessoas têm problema de atenção e de foco. A gente vê muito, assim, instrutores, coaches...
Foco.
Tem que ter foco, tem que ter foco, foco. O foco está no ego. E o foco do ego é distração. Outro detalhe interessante...
Distração no posto da atenção.
É, distração.
Uhum. Que é o que a gente usa...
Busca, yes.
Tem que fazer uso para poder se auto-observar.
Então,
sem a
noção
atenção,
de
não tem
tempo.
Nada.
O interessante é que quando a pessoa está nesse estado, nesta vibe, que é o termo, nessa vibração superior, autêntica e verdadeira, que é lembrança de si mesmo, de instante em instante, a noção de tempo começa a se dilatar. Então, quando termina o dia, a pessoa está com energia boa, não gastou toda essa energia, o corpo está tranquilo, a cabeça está tranquila, o emocional também está tranquilo, e ela consegue se lembrar de tudo que ela fez no dia, assim, de forma geral. Detalhes vai se lembrar ou não, o importante é as coisas que se salientam no nosso dia a dia. E é uma noção de tempo, pô, realmente hoje, bom, o dia parece que ficou mais longo, mas não longo no cansativo, porque tem mais consciência do dia. Eu canso de ver, e todo mundo é testemunha disso, nossos ouvintes, que também veem isso. Pô, já é Natal, como passou rápido esse ano. Sim, tu dormiu o ano inteiro.
Acordou no
ano. Natal, porque o choque mecânico... Pô, já é Natal, presente, família, jantar, receber parente que eu não gosto da minha casa, vai ver meu cunhado. Então, a pessoa começa a se lembrar daquilo ali. Já começa a tagarelice interior, blá, 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 blá. Então, o tempo passa muito curto e quando eu vejo a pessoa tá com 80, 70 anos, mas credo, onde eu era? Olha a minha foto, não sou mais a pessoa. Como passou rápido? O tempo, na verdade, não existe. Porque ele é medido, como é que é balé, tu gosta de dizer, pela atividade? Atividade da essência.
O tempo, esotericamente, ele é medido pela atividade ou inatividade. Porque num mesmo dia, a gente pode realizar inúmeras tarefas que tu levaria uma semana fazendo. Então, naquele um dia, tu viveu uma semana. E num mesmo dia que tu tinha X coisas para fazer, que seria o afã daquele dia, tu não fez nenhuma. Então, na verdade, tu perdeu o teu tempo. Então, se tu perdeu o teu tempo, aquilo não foi aproveitado. Então, por isso que se diz que, esotericamente, o tempo se move por atividade ou inatividade. Quem tem depressão conhece muito bem isso, porque a depressão ela faz com que a pessoa não queira nada. Ela fica em cima de uma cama e não quer saber de nada. E com isso, não deixa de ser um eu. Todas as doenças são psicossomáticas. Elas vêm primeiro pela parte psicológica, que de alguma maneira afeta tanto as células, afeta tanto a parte neuronal, a parte hormonal, que a pessoa assim realmente precisa fazer uso de medicação.
Então,
se a gente conseguisse de fato tratar da parte espiritual, da parte psicológica, consertaria a parte física. Porque quantas pessoas estão desenganadas pelo médico, mudam de vida, mudam, saem da cidade, vão para o campo, vão... A própria história do Dr. Bach, que criou os florais de Bach, ele estava desenganado. Ele foi para o campo, para um local cheio de flores, que um amigo cedeu para ele. O cara já ia morrer, né? Então, poxa, deixa ele ter o fim da vida lá bonito, lá nos campos floridos. E ele começou a notar que ele chegava perto de algumas flores e sentia uma paz, uma alegria, uma vontade estimulante. E ele foi classificando isso. Ele era um científico, né? E ele criou os florais e sarou, e não morreu. Morreu depois de outra coisa. Então, para ver como a gente é, nós somos seres psíquicos que estamos na materialidade, só que a gente inverteu isso. Nós achamos que somos a materialidade, o corpo físico, e que temos uma alma. E nem alma a gente tem, Oberdan. Nem alma a gente tem, nós temos um fragmento.
Então, a noção de tempo ela pode ser ampliada. A gente está programada para viver 76 anos, por exemplo. A pessoa diz, bom, então eu tenho mais 10 anos de vida, então eu tenho mais 5, né? Mas para morrer basta estar vivo.
Mas
é uma programação, né? Que a pessoa
mas
você
está falando do capital
coletivo.
Vital também? Tu estás falando do capital vital também?
Também.
De aumentar
também.
Capital...
o capital vital com emoções negativas que eu vou morrer.
Ah, mas o cap...
Hoje eu sei que a gente vive mais. Então, pensa, vive mais assim...
Em teoria, né?
Em teoria, está divulgado na mídia, que as pessoas vivem mais, que tem mais número de aposentado, que não sei o quê.
É que a gente está no fim do mundo.
É.
Então tem que pagar tudo e receber
então,
tudo.
Pois é. Mas aí eu sei, então, bom, então agora,
é claro.
Quando eu nasci, eu sabia que eu ia viver uns 50 e poucos. Mas agora, com a medicina, eu vou viver mais, porque está todo mundo vivendo mais. Então, eu estou tranquilo, vou viver mais. Não, é o processo é individual, porque sim. Estados de consciência equivocados geram perda de energia, morte
então.
Rápida ou morte lenta. Eu posso adiar minha morte tendo bons pensamentos e boas emoções.
E um bom
se
equilíbrio.
Eu ativar ainda a minha essência, eu vou me tornar imortal, porque eu vou desencarnar e estarei vivo e consciente.
E poderá...
Então, o ser humano tem múltiplas possibilidades. O ser humano não está pronto ainda.
Então, digamos que... Eu tenho que fazer um intervalo daqui a pouquinho, tá? Então,
ótimo.
Só vou ler um, vou fazer um comentário, ler um, a gente faz uma paradinha e depois volta.
Ok.
Então, mas quero falar do capital vital. É tipo, digamos assim, você nasce com... Ó, tá definido. Vai nascer em 1900, vai morrer em 1977. Deu? Né? Bom... Então, você tem tipo um dinheiro para fazer essa viagem que começa em 1900 e termina em 1907, na linha do tempo. Então, esse dinheiro chamado capital vital, capital da vitalidade, da vida, você pode gastar mais, gastou além. O teu dinheiro dá para chegar essa viagem até lá. Então, sai daqui e chega até Pequim, na China. Pô, eu chego no meio do caminho lá no Canadá, sei lá, fui no cassino, gastei dinheiro, papapá, gastei todo o meu dinheiro, acabou.
Morreu.
Então, a tua viagem
vícios.
Não ia...
Que o cassino são os vícios.
Então, sim, mas você não iria... É, então,
sim.
Todas essas coisas
claro.
Egóicas e tal. Não iria até a China? Acabou, gastou todo o teu dinheiro dava para ir até a China. Até os 77 anos, chegou nos 45, morreu. Torrou tudo. Assim como você pode gastar mais esse dinheiro, você pode aumentar o dinheiro. Dinheiro não dá,
pode
não
fazer
dá pra
investimento.
Ter investimento, rentabilidade, não dá? Então,
sim.
A mesma coisa. E esse é o trabalho sobre si que vai te dar. Através do trabalho todo, você vai criar o hidrogênio C12, vai sexual C12, vai transmutando, vai, enfim, trabalho fisicamente, vitalmente, emocionalmente, mentalmente.
Exatamente isso.
Volitivamente, tudo você vai
aumentando. Por isso que eu disse, pode dilatar o tempo.
É, então, isso aí.
Então, te torna, a vida passa, conforme a consciência vai ficando mais ativa, o tempo... vai ficando inativo. Só uma analogia. Então o tempo custa mais para passar, porque a pessoa está vivendo de instante a instante. Agora, no normal, quando a pessoa começa o que acontece, normalmente a pessoa tem momentos de lucidez e momentos de identificação. E são importantes que aconteça isso. O que está praticando a gnose começa agora, digamos, porque ela vai ter exatamente a noção o que é estar lúcido. E o que é estar adormecido, identificado? Não está se lembrando de si mesmo. Então a pessoa vai lutar para pegar o fio da meada novamente. Aquele cordão de Ariadne que leva o... acho que é o Perseu, né?
Açaí, aquele mato minotauro. Conseguir se livrar do labirinto da mente.
De Creta, labirinto da mente. Então a pessoa começa a praticar, primeiro se confunde um pouco, porque normalmente a pessoa é identificada com o corpo ou com a sua mente. Nós não somos a mente e não somos o corpo. Tudo é veículo de manifestação.
Isso é muito difícil compreender hoje o ser humano do século 21. Pense bem. Quem é que compreende isso aí hoje? Você fala, pode até aceitar, mas não compreender. E aceitar já é difícil, já para começar a conversa.
Aceitar já é difícil e compreender mais difícil ainda. Porque eu vejo assim, nós temos, eu falo isso para o Silvio, nós temos mais de 40 anos de gnose, mais de 40 anos que a gente estuda esses assuntos e nós estamos fazendo compreensões o tempo inteiro. Eu sei, eu estudo muito para saber que sei muito pouco. E isso é uma realidade. Mas a gente sabe que também precisa continuar e lutar cada vez mais. Então, para nós aqui é muito fácil a gente falar esses termos, a gente sabe do que a gente está falando, mas infelizmente muita gente não sabe do que a gente está falando, embora as palavras pareçam dizer o que se diz. Parece assim o papo do magrão, né? Mas...
Pô, até me acordei com essa, meu.
Mas por isso que eu boto lá no nosso grupo, revem de novo, escutem de novo o que se está escrevendo ali, o que se está dizendo ali, porque filosofia não se aprende de uma vez só, tu tem que meditar sobre aquilo.
E a compreensão é elástica.
E a compreensão é muito elástica. E o mestre Rabolu, ele fala que a gente não sabe estudar, uhum, e que a gente teria que ler por versículos e teria que levar a meditação, trazer para a sua vida. Então, eu estou lendo lá uma determinada frase, no que ela se aplica na minha vida, no meu passado, no meu presente ou até mesmo no que eu quero. Porque passado, presente, futuro, tudo pode se irmanar num eterno agora, né? O tempo realmente é muito relativo. Nós podemos viver um mês, um ano, em um pouco curto espaço cronológico, e podemos perder uma vida inteira de um tempo cronológico grande sem nenhuma realização. Quantas pessoas, o próprio Bruce Lee, o próprio Ayrton Senna, viveram coisas que uma pessoa não faria em 30 e poucos anos.
Não tem nem noção.
Né? Porque aproveitaram cada segundo da sua vida, entendeu? Agora, claro, o capital vital também é muito importante. Tem que ter um equilíbrio muito grande entre atividade e capital vital. Porque se esgotar tudo, morre.
Bom, fala que o ouvinte quer... Pode fazer umas perguntas para mim, Átila. Uma pergunta objetiva e clara, que eu tentarei te dar uma resposta objetiva e clara. Pode mandar quantas quiser. Se que puder, respondo. Se tiver tempo e capacidade. O Dancer escreveu, já faz um tempinho que ele falou ali, né? Ele falou, a essência não pensa. Essa me pegou. Era isso que eu estava precisando saber. Bom, e é isso aí. Isso é uma baita ajuda, né?
A forma mais sublime de pensar é não pensar.
É uma baita ajuda a compreender isso.
O Eliandro, nosso querido ouvinte...
Uhum.
Como estás, Leandro? Tudo bem? Estás aonde? Está sempre viajando, então.
Ah, né? É um viajante. O viajante do tempo, não?
Viajante do tempo. Está vindo dentro do tempo dele, né? E diz assim, eu acho que não achei a minha alma gêmea. Meu querido, a alma gêmea é aquela que está te junto contigo, está te ajudando nos teus projetos. O casal tem que combinar na parte intelectual, tem que ter o mesmo nível intelectual, o mesmo nível cultural, gostar das mesmas coisas, ter a mesma religião, entendeu? E tem que fechar a parte da
parte vida básica.
Sexual, tem que fechar, tem que ter aquela atração.
E ainda é difícil, ainda teremos aflições.
É.
E o resto, meu querido...
Por isso que o principal...
É um saco de eu psicológico. Tu tem que lidar com os teus e com os dela.
Então, por isso que o mestre Rabolu fala... Né? Que a esposa ideal é aquela que trabalha contigo dos três fatores.
Exatamente.
E o marido ideal, mesma coisa. Porque, como eu estou dizendo, vamos fazer dois diabos juntos, né?
Não pode haver nem paz, nem amor.
Não tem.
São duas legiões convivendo.
Duas legiões de demônio. Então, é muito simples.
Se as pessoas têm religiões diferentes, então, tipo de religião que... Eu vou generalizar, porque não. Não,
pega um muçulmano com uma funkeira. Não vai ter como.
Não vai dar. É que nem essas religiões que dizem ser de origem afro, na verdade, foram criadas no Brasil, com um crente. Não vai dar certo esse casal.
Já
não vai dar
certo. E todas as religiões são boas,
são para pessoas diferentes. E justamente por isso é que as pessoas têm que se agruparem por suas afinidades. Porque se não tiver afinidade, pensar que é só romance é um grande absurdo. Porque começa com um interesse sexual, um interesse romântico. Econômico, acho que fica em segundo plano. Acho que o primeiro plano é o romantismo e a parte sexual que impera. Depois é que a pessoa vai pensar em outras coisas. Quando pensa, né? Porque às vezes já foi. Então, fica muito difícil. Se já tem a mesma religião, já como eu disse, né, teremos aflições, imagina se não tem afinidade, não tem a mesma religião, cada um pensa de um jeito.
Politicamente, biologicamente, não é partido.
É dois
mundos. Um de esquerda e um de direita é impossível. Não tem como. Porque não é um casal. Eu sempre falo isso. Hoje em dia as pessoas perderam a noção de casal. Na verdade, Querem uma pessoa fixa para estar ali e tal.
É,
né?
Dois juntos, não é um casal.
É isso aí, o casal é isso. É que nem o cachorro lá, tem o cachorrinho lá. Eu tinha, é, exatamente. Eu tinha a vizinha lá que ela saía de casa às 6 da manhã, voltava às 8 da noite, o cachorrinho ficava lá. Quando ela voltou, ela tem um cachorrinho para brincar, que nem uma bolsa, que nem um computador, um joguinho, um videogame, qualquer coisa assim.
Brinquedo.
E o marido a mesma coisa, entendeu? E a mulher, entende? Então, isso não é casamento. Casamento são duas chamas que se transformam em uma. Por isso, não pode ser um de direita ou de esquerda, como assim, né, uma pessoa, como eu estou dizendo, largada da vida, outra pessoa que seja mais cristã, por exemplo, não tem como, né? E aí por aí vai, né?
É muito difícil, vá.
Então, especialmente, só que isso é o básico. Isso é o básico. Aí, a partir daí, tem um pouco, essa maior fala também, um pouco uma questão de temperamento, que aí eu... estamos entrando no... É complicado a gente falar para o público em geral, assim, né? Porque ele cita até a sexualidade, no caso, né?
Sim.
Infrassexualidade normal e supra. Que ele quer dizer, na normal, a questão da temperamento, por exemplo. Tem bom que a gente fala. Se uma pessoa tem um temperamento mais nervoso, uma pessoa com um temperamento mais assim...
Flemático.
Então, dizendo que tem que ter esse encaixe. Então, isso são coisas básicas. Isso é parte do normal. Daí tu vai partir para um superior.
Outra situação importante é que as pessoas se casam para serem felizes. Aí que não vai dar certo. Primeira pessoa tem que ser feliz sozinha, aprender a viver consigo mesma. E precisa de muito autoconhecimento. Hoje se fala muito em autoconhecimento. Como é que tu sai da situação? Pelo autoconhecimento. Só pode ser por ali. Mas se aquele autoconhecimento foi até um nível suficiente para resolver o problema dela, tudo bem, tranquilo. Agora, existe um autoconhecimento superior, o que a gente está divulgando aqui para todos.
Sim.
Então, a pessoa se sentindo feliz e pronta, inclusive, é um percentual de consciência que a pessoa pode despertar, uma pessoa solteira, sem ajuda do par oposto, o homem ajuda a mulher ajuda o homem, pode despertar a sua consciência em até 25%. Quer dizer, eliminar o eu psicológico em até 25%. Ou seja, vai estar com 28%.
Você vai conseguir. Vai estar com 10%. Com 10%, o mestre disse que não haveria mais guerra se a gente tivesse 10% de consciência.
Então, pensa. Assim, não é assim absolutamente necessário para um trabalho de base fundamental a pessoa estar casada e trabalhar com a energia do casal. A pessoa pode trabalhar sozinha e... Conforme o melhoramento psíquico dela, ela vai atrair alguém do seu nível. Vai atrair alguém adequado. Então, a pessoa é premiada por Deus ou pelas hierarquias para que receba uma pessoa adequada para ela. Claro que aquela pessoa vem também com defeitos psicológicos. Aí sim, aí vai o homem receber a sua colaboradora e a mulher o seu colaborador. Isso que é, então, viver o ensinamento do passo a passo. Então, nós somos premiados, porque esse ensinamento, ele é escolástico, é como se fosse uma escola. E aqui, a gente está aprendendo, divulgando para todos os ouvintes, a parte fundamental, a parte básica. Então, a pessoa vai aprendendo e vai sendo submetida a provas. Mas isso é outro assunto.
E a pessoa nunca está sozinha, a pessoa tem que ter a noção de que assim, ó, as hierarquias, os anjos, ou seja lá que nome que ela queira dar, sempre tem alguém nos vigiando e a pessoa tem que ter essa noção que ela nunca está só. E, se ela estiver embaixo da cama escondida, ela não está só. Se ela estiver sozinha num quarto escuro, ela não está só. Se ela estiver no meio da mata, perdida, que ela acha que nunca ninguém vai encontrar ela, ela também não está só. Porque o seu pai interno e a sua mãe divina estão vendo tudo o que está se passando. E aquilo ali é sempre uma prova, sempre a vida vai ser uma prova. E a gente vai ter que encarar a vida justamente como uma escola que eu vim aqui para aprender. E que se eu estou passando por isso, o que eu preciso aprender com isso? Porque quando a gente pega do limão e faz a limonada, a satisfação é maior, né? Que chupar o limão azedo com a cara feia. E não adianta reclamar, porque a nossa dor é só nossa, ninguém está vendo, ninguém tem capacidade para compreender aquilo. O ensinamento é muito individual.
Tá,
que tem gente que diz assim, tem as frases assim, seu status. Status. Permita-se, hoje, segunda-feira, permita-se ser feliz. Só um pouquinho. Como assim, permita-se ser feliz?
Conceitue felicidade
Conceitue felicidade. Como que a pessoa vai ser feliz se está cheia de defeito psicológico? Está cheia de trauma, contradição, problemas, recalques e etc, etc. Porque é pobre, porque é rico e não sabe o que fazer com dinheiro, porque mora numa vila ou porque mora lá na 24 de outubro.
Sempre vai ter algo melhor.
Sempre tem algo melhor. Sempre vai ter um carro melhor, vai ter uma motocicleta melhor, vai ter uma...
uma bota melhor que aqui tu comprou.
Umas botas, uma roupa.
Um emprego melhor.
Um emprego melhor. Então, as pessoas têm inveja, as pessoas têm dor. Dor, tem ciúme, tem ódio. Por que eu odeio, porque a culpa é do Bolsonaro, porque a culpa é do Lula, porque a política em geral, porque o país, porque vamos mudar de país, nada presta. Então, a minha família, o meu marido me deixou, a minha mulher foi adúltera comigo. Quer dizer, todo mundo tem problema. Como é que a pessoa vai se permitir ser feliz? Não tem como. São frases assim, vazias.
Sim, só é feliz quem tem Deus dentro de si. Aí parece uma frase decorada que eu coloquei aqui, né? Não consegui ler ali, o Magrão está me ajudando também. Entendi que... Ah, então, o Magrão. Magrão da Silva. Onde é que tem um bebedouro, Magrão?
Parece que é logo ali, na parede ali à esquerda, perto do último corredor do banheiro.
Ah, tá, porque nós estamos numa nova, né, situação aqui. Bem, pessoal, vamos ouvir o... agora... ele que está relacionado a esta data, Atahualpa Yupanqui.
Porque no engraso los ejes me llaman abandonado, porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Muito bem, tá aí no seu rádio Atahualpa Yupanqui, Los Ejes de Mi Carreta. Atahualpa e o Punk, senhoras e senhores. Ele que está ligado a esta data, deixa eu pegar aqui o Atahualpa. Senhor Atahualpa, onde está o senhor, senhor Atahualpa? Ele faleceu, é, em 23 de maio de 1992. Mas vamos fazer o seguinte, fazer uma parada, vamos tomar uma religião, né? Mas tá, o friozinho aqui tá pegando. Temperatura, vamos conferir. Temperatura neste momento está nos 14 graus. Está mantendo estável. Umidade relativa do ar 91%. Tempo predominantemente nublado. É. Então, é o seguinte, pessoal, tem muita participação aqui, perguntas. A gente vai fazer uma parada, tá? Vamos tomar um café e depois eu quero que. Eu vou tentar ler, certo? Comentários de todos vocês, mas a gente vai entrar no assunto da pauta de hoje, tá? Daí, uma explanação. Né? E aí a gente depois abre para o bate-papo com o pessoal, certo? 2:37, vamos juntos.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
Temperatura 14 graus. 14 graus, umidade relativa do ar 91%, vento 5 km por hora. Nós temos, então, o tempo, como eu disse, tempo parcialmente nublado, para ser mais preciso. Vamos juntos, você ouve Rádio Pampa.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
A hora da Pampa, 2:38.
998-415071. WhatsApp e SMS da Rádio Pampa.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br.
É grátis, acesse o sul.com.br.
Participe da programação da Rádio Pampa através do WhatsApp e do SMS. Anote o número da Rádio Pampa: 51998415071. Repetindo: 51998415071. Participe também pelas redes sociais. No Facebook, o endereço é facebook.com/Rádio Pampa Poa. E no Twitter é @Rádio Pampa Poa.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.